Ay, ay.
Respira fundo. Relaxa o couro cabeludo. E enquanto eu falo o número 10, imagina o número 10 cintilante. Desculpa, esse na verdade era um podcast de comédia e não uma sessão de meditação do Mahatma Gandhi. Ramires, bom dia.
Bom dia.
Agora é dia?
Não.
Não é, não importa porque eu tenho... Peraí aqui. Obrigado. Você está ouvindo o podcast Gritando Baixo. O meu nome é Lucas Pive.
E eu sou Ramires Cirilo.
Por que a gente está aqui?
Porque hoje é o episódio 37 do show.
E esse é o show mais querido da cidade. Quantas pessoas ouvem?
8.
Por que ele é o mais querido?
Porque as 8 gostam.
É esse o importante, não é?
Eu acho que sim.
Ter 70 seguidores não é sinal de fracasso. Vamos lá? Bom, essa é uma proposta de um episódio que a gente vai fazer agora, só com as sugestões que vocês mandaram. Isso. Eu abri o Instagram do Gritando Baixo e falei assim, manda a primeira coisa que vier na sua cabeça. As pessoas mandaram o quê?
Palavras.
Absurdos.
Isso. Não, o mais legal é que a gente sabe que a gente tá fazendo conteúdo pras pessoas certas quando a gente vê conteúdos como esse no nosso
Exatamente.
Instagram.
Você vai entender quando a gente começar a falar o que aconteceu. E o melhor, a nossa essência tá tão forte em tudo isso que a gente vai fazer um episódio inteiro falando sobre palavras que não querem dizer nada.
E nem tem relação uma com a outra. Sim. Quer dizer, uma tem relação com a outra aqui, mas foi totalmente ao acaso.
Totalmente ao acaso. Então assim, seja bem-vindo, pega seu drink, bebe alguma coisa. Você tá ouvindo esse podcast? Muito obrigado. Você já curtiu a gente no Instagram? Não? Por quê?
Curte.
Curte agora. Vamos lá, Ramires. Fala Vamos. A primeira palavra, porque a gente já começa esse podcast assim, ó. No hype. No hype. Vai.
Primeira palavra que mandaram como sugestão de assunto pra que a gente falasse aqui. E como a gente vai falar de vários, a gente vai ter que se manter breve em todos eles. Até porque vocês devem ter percebido que no episódio 36 e nesse episódio 37, ele tá um pouco mais curto do que os que a gente tem lançado até então.
Exatamente.
Então, vamos manter a calma.
Oh! Oh!
Chega!
Para com essa briga aí! Vai.
Zíper.
Zíper. Zíper é melhor que velcro? Ou velcro é melhor que zíper, Ramires? Toma essa. Logo de cara, responde essa pra mim.
Olha, quando eu penso em conforto, eu acho que eu penso em velcro.
Uhum.
Né? Ou coisas de amarrar. Amarrar, elástico, né? Uhum. Coisas que não necessariamente me prendam. O zíper, ele tem uma pegada mais robusta, né? Então, quando eu penso em zíper, eu penso em calça jeans, eu penso em jaqueta.
Sim.
Né? Se eu pensasse, por exemplo, numa cueca com zíper, desconforto.
Desconforto total. Né?
Então, eu acho que assim, o zíper é um objeto, não objeto, é um apetrecho, um utensílio. É um bagulho.
É um pedaço de roupa. Oi?
É, que pra mim, que mostra, que eu acho que deixa as roupas firmes, que faz a função dele bem feita, né? Uhum. Que é de unir dois pedaços de tecido. Muito bem.
Muito bem.
Só que me passa uma sensação de desconforto.
Imagina a cara do rapaz que descobriu o velcro. Quão incrível deve ter sido.
É.
Você já pensou nisso?
Do velcro?
Do velcro.
Mas o que, que veio antes? Sempre o velcro?
A galinha, mano. A gente já falou sobre isso aqui. Não, tô brincando. Mas tô falando assim, imagina você tá lá. Do nada, você descobre que uma coisa cola na outra.
Porra!
E você nem usou cola, é isso que eu tô falando?
Entendi.
São dois tecidos, Ramires. É dois pedaços de nada. Você só fez, entendeu? Uma junção?
Sim.
E você chamou de velcro!
Então, mas o velcro é foda, é legal, velho.
Não é maravilhoso?
É legal. Mas o zíper não é mais...
Então, eu fico meio assim.
Porque o velcro, ele acaba rápido, né? Quando o velcro começa a dar aquela descabelada, acabou.
É verdade.
Né?
Você tem toda a razão. Tem velcros que são de mais qualidade. E é aí que a gente chega no seguinte quesito. Às vezes, o zíper me decepciona muito. E às vezes eu fico pensando assim, e se eu tivesse confiado mais nesse zíper?
Mas Que situação? Você escala uma montanha confiando num zíper?
Não, mas e se você compra uma jaqueta à prova de frio e o seu zíper, a jaqueta promete ser impermeável?
Ah, e aí você na, toma na uma chuva de...
Foi mal, engoli um urso polar. Você toma uma chuva de neve e morre. Processa a impermeabilidade
do zíper. Por causa do zíper.
Por causa do zíper.
Acontece.
Quantas mochilas já não perdi?
Por causa de zíper.
Por causa de zíper.
É, então o zíper realmente pode ser um problema. O que me irrita muito em zíper é quando ele começa a travar ou quando ele é supostamente seguindo a direção que você tá seguindo, ele é pra fechar e aí ele começa a abrir.
Isso.
Né?
Entendeu?
É.
Você sobe o zíper e a parte de baixo começa a abrir. Aí você pensa assim, eu tô voltando no tempo? Não.
Não. Esse zíper é uma merda.
Velcro acontece isso?
Não, no Velcro não.
Então, temos aí. Vote embaixo agora. Velcro ou Viper?
Isso. Vote. O que você prefere? Velcro ou Viper?
Isso.
É, a segunda sugestão, eu vou deixar a minha por último, tá? Porque eu mesmo sugeri um assunto.
Ah, sim. E você vê que eu não. Ou seja, Quão maluco é esse podcast realmente? Você acha que você conhece esse podcast? Você não conhece o bastante.
Não.
A gente vai provar aqui.
É, a outra pergunta, sugestão que eles mandaram é o que eu vou fazer pro almoço? Perguntaram aqui. O que você acha disso?
Eu não sei se eu começo a opinar sobre o que a pessoa vai fazer pro almoço no sentido de tentar descobrir. Eu não quero.
Não, descobrir...
Entendeu?
Sim.
Eu quero descobrir o que eu vou fazer pro almoço.
Ah, entendi, entendi. Você falou assim, você acha que é uma charada.
É, sim!
Entendi, tipo, ó, o que eu cozinho pro almoço então? Não é do tipo, uma sugestão, o que eu faço pra comer?
É, não quero dar... Não quero dar sugestão, não quero, sabe?
Você não quer nem dar sugestão e nem adivinhar o que a pessoa cozinha, geralmente.
Não quero nem outros dois, é isso que eu tô falando.
Entendi, você não quer falar sobre isso.
Não quero falar sobre isso. Foi tão, foi tão absurdo que o Ramirez babou. Pra você ver. Babo Giovanni. Então, não quero falar sobre isso. Quer dizer que a gente vai pular? Não necessariamente, não. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso saber o que eu vou fazer pro almoço amanhã.
É.
Eu não sei o que eu vou fazer pro almoço
amanhã.
Eu vou
dar uma dica. Eu vou dar uma dica.
Pra mim?
Não, pra você e pra essa pessoa.
Tá bom, vai.
O que acontece é o seguinte. Se você quiser que eu adivinhe, tipo, o que eu faço pro almoço? Tenta adivinhar. Eu não vou adivinhar. Sinto muito. Entendi de outra forma. Achei que você tava pedindo uma sugestão.
Isso.
Né? Tipo, meu, o que você acha que eu devo fazer? Então, eu vou dar uma dica porque essa era uma dúvida que eu tinha. E fazendo isso, muitas vezes, eu não pensava muito bem no que eu tava preparando.
Uhum.
E aí, eu sinto que não ficava almoção, sabe? Tipo, uhum. E é uma coisa que eu tinha que repetir muitas vezes durante a semana.
Uhum.
Então, pra evitar eu ter esse pensamento e me preocupar com isso todo santo dia... Eu faço marmita. Todo domingão eu preparo 5 marmitas.
Que é uma coisa que eu tento implementar na minha vida há 2 semanas e não consigo, Ramirez. O que eu faço? Eu preciso te contratar?
Não, eu acho que você só precisa fazer.
Como? Não dá, não consigo.
Tipo, pega 2 horas do seu domingo e fala, esse horário eu vou fazer a comida da semana.
Sabe o que é pior? Eu já comprei as marmitas pra fazer.
Então, é só
tem
você pegar
espaço no meu freezer?
É só fazer, então.
Minha piscina tá cheia de ratos.
O tempo não para. Não, tem alguma coisa antes, que é alguma coisa dos fatos, né?
Sim.
Que eu não me lembro agora.
Ah, eu sei, mas também não quero falar.
Tá. Você não quer falar de nada hoje.
Ah,
você
entendeu?
Não quer falar de Cazuza, não quer falar de alimentação.
Ah.
MPB. Não, então.
Bandeirantes, não há ninguém aqui.
O canal do esporte.
Vem um pouquinho mais.
É... Então, eu acho que lidar com essa dúvida todos os dias, próximo ao meio-dia,
perfeito,
é uma coisa ruim. Né? Então se prepara, faz as marmitas aí no domingo.
Perfeito.
Prepara
Ramirez
uns
tá
dois,
aí.
Três pratos diferentes.
É. Ramirez, além de professor de inglês, é um exímio
cozinheiro. Era isso que você ia falar?
Era isso.
Tá, ok. Aí tem 2 sugestões que eu acho que cabem muito bem juntas.
Muito.
E são de pessoas diferentes, em momentos separados.
Lembrando, a gente colocou uma caixinha de pergunta no nosso Instagram. 2 pessoas diferentes clicaram nela e comentaram isso que você vai ouvir agora.
Isso. Uma
pra você
comentou...
ver se é o quê? Coincidência ou destino?
Coindestino.
Clandestino. Destino e ciência. Vai.
Que são as 2 palavras, pastel e a outra, caldo de cana.
2 pessoas diferentes comentaram
pastel. É uma dupla. É tipo o Sandy Júnior.
Sim.
Não é? Não dá pra você pensar em pastel e não ouvir caldo de cana.
Não.
Não dá pra você pensar caldo de cana e não ouvir pastel.
Exatamente.
Como que essas pessoas se conectaram através dos nossos stories?
Eu não sei. Elas não se conhecem, elas provavelmente nunca não se viram.
É.
Como? Como que faz isso?
Não sei como
Quero comentar
isso.
Sobre pastel.
Comenta.
Eu já comi pastéis horríveis por R$7 e pastéis maravilhosos por R$7. Quem que tá certo?
Você. Que provou os dois.
Que provou os dois.
Exatamente. E agora você não saberia o que é ruim e o que é bom,
exatamente,
né?
Mas o que eu queria dizer era justamente isso. Eu acho que o caldo de cana melhora o fato do pastel que você come na feira ser uma merda.
Você acha?
Eu acho.
Nossa, velho.
Porque você acha... Mas, assim, pastel de feira é a experiência, não é?
É, sim.
Porque
sim.
Se você isola a feira, leva um pastel de feira pra casa.
Sim, ele eu é uma faço merda. Isso às vezes.
É uma merda.
É, o pastel, eu gosto do pastel. Eu já comi pastel de feira que era muito ruim e pastel de feira que eu comi que era muito bom.
Perfeito.
É, e eu também já comi pastel em... Mas assim, uma coisa que eu não gosto é comer pastel em padaria, pastel em restaurante. Uhum. Eu nunca acho que é melhor que o de feira. Pra mim, o pastel de feira tem um negócio de ser de feira,
é uma cultura,
entendeu?
É uma boemia.
É, é aquele óleo que tá ali há alguns meses, entendeu?
Ódio
é aquela
também.
Sujeira. É aquela... Aquele ar clandestino. Você não sabe se a pessoa tá fritando óleo no diesel. Ou se é óleo mesmo, de sódio,
é,
né?
Quanto tempo aquele pastel tá guardado naquela gavetinha safada que
isso,
ela guarda
e você
ali?
Não, e você pediu um pastel de calabresa, mas você não sabe muito bem ao certo se é carne seca.
Não.
Mas você tá comendo, tá gostoso. Aí vem sim. Aquele vinagrete, aquela maionese caseira, que você não sabe se é verde porque temperaram assim ou porque ela ficou assim
sim.
Devido ao tempo.
Você não sabe por que você tá pagando R$11 num x-tudo?
Isso. E o pastel especial?
É.
Que não tem nada especial.
Não.
Né? É só um pastel grande
com
um ovo. Com
ovo, exatamente.
Né?
Carne e ovo já foi chamado de ex special. Eu já vi feira... Ramires, me fala, por favor, me ajuda.
Fala.
Eu já vi feira, barraca de pastel, chamar pastel de carne com ovo de X especial. Explique isso pra mim.
Ó, eu acho que eles estão errados.
Você que já fez direito.
Eu acho que eles estão errados, estão prometendo algo que não vão entregar.
Pelo amor de Deus, sabe? Aonde é que vai parar esse negócio?
É, então, e o negócio do que eu acho estranho num pastel especial, por exemplo, é porque, assim, eu acho muito estranho você fritar um ovo cozido. Você não acha?
Dois processos. Desnecessário. Desnecessário. Põe o ovo depois.
Que seja. Sirva separado. Mas você cozinha um ovo pra fritar depois? Não é? Mano, eu vou te contar
muito...
um negócio.
Você tem alguma história pra contar?
Não, não vou falar do ovo de novo, mas
bom,
enfim.
No episódio 37 a gente já fez esse trabalho, eu acho que não precisa um seguido do outro.
36 a gente já fez.
36.
Isso. É, então, o negócio de você, pra mim, é de você cozinhar um ovo, de você fritar um ovo cozido, é um crime.
Uhum.
Né? Essa é a única coisa que me deixa um pouco decepcionado num pastel de especial.
Porque o ovo já foi cozido e ele já tem uma... Ele já é mais saudável que o ovo frito.
Isso.
Aí você vai lá e frita ele.
É.
Qual que é o sentido, cara?
É uma decepção.
Você vai fazer isso?
Pra que você faz?
É uma decepção pra quem?
Isso.
Pra galinha.
Tem duas decepções que alguns pastéis já me proporcionaram.
Ah.
A primeira é uma que não dá pra mudar, que é essa questão do ovo cozido sendo frito.
Certo.
E a outra é a questão de colocarem azeitona com caroço. Azeitona com caroço no pastel é tentativa de homicídio.
Tentativa de homicídio ou de...
Estelionato.
Suicídio.
Suicídio.
Porque você já tá ali na feira, entendeu? Você tá sujeito a um monte de coisa.
É.
Você tá sujeito a um peixe voar na sua cara.
Você tá...
Como? Você tava na praia? Não.
Exatamente. Mas alguém saiu andando ali do gelo, né?
Exatamente. Você tá sujeito a um cara começar a levar um negócio aqui no ombro e falar assim, ó, tilápia! E você toma tilapiada na cabeça.
Isso.
Porque o cara tava querendo vender rápido.
Sim, errado.
Desnecessário. Aliás, acho que a técnica dos feirantes já foi, né, gente? De ficar gritando, de ficar chamando as pessoas.
É, a feira sempre foi um... É igual você falou, é uma experiência mesmo, né? Você
é uma
chegar
experiência.
Na feira... Eu nunca esqueço que a gente chegava ali na feira e era uma gritaria, porque era uma competição de quem gritava mais
então,
da barraquinha.
É por isso que eu falo que acabou.
É.
Não por causa de acabar com a experiência. Eu gosto.
É.
Eu gosto da experiência, mas
aquele
é muito...
fervo.
Entendeu?
Né?
Aí, um monte de gente andando, carrinhos passando em cima do seu pé, o que é horrível.
É.
Não é bom nunca.
Eu lembro que tinha aqui em cima, tinha um cara que ficava gritando, foca a mexerica. Ou foca qualquer outro fruta ou legume.
Não entendi.
Mas ele ficava gritando, foca a mexerica, foca a mexerica, foca a mexerica. E eu nunca entendia. E aí, um dia, eu falei pro Ninho, eu falei, Ninho, o que que esse cara tá gritando? Aí ele falou, foca a mexerica. E aí, desde então, esse virou nosso cântico.
Todas vezes vocês se encontram.
Foca mexerica, foca mexerica, foca mexerica. E a gente canta isso.
Maravilhoso.
É.
Você vê que funciona bem quando você cria um bordão.
Cria,
porque bordão funciona.
Isso.
Mas quando você tá um cara desse lado aqui falando Foca a mexerica, foca a mexerica. Foca... E tem um outro do outro lado cantando. Olha a banana, olha a banana, olha a banana. Faz agora, vamos fazer agora.
Tá. Foca a mexerica, foca a mexerica.
Olha a banana, olha a banana, olha a banana.
É um distúrbio.
É um distúrbio. Virou qualquer coisa na cabeça da pessoa.
Exatamente.
Você e não também, sabe o que fazer.
E também tem aquelas técnicas, né? Das cantadinhas, isso. Dos feirantes que vão lá e falam, essa regra não, sei lá.
Sim, e mexe outro com qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Ô, oh, grandão, vem comer.
Quê? Ô, grandão, banana. Que? Você tá me oferecendo, me xingando?
Que?
Ou então aqueles negócios, né, do mulher bonita não paga, mas também não leva.
É. Tipo,
cala a boca, Sérgio.
Não é aquela nossa teoria de pague 3, leve 2?
Isso, eu acho que é, acho que é.
É a mesma coisa.
É, sim, sim, exatamente.
Aliás, eu e o Ramírez, a gente tem uma história muito legal. Eu não sei como que a gente bolou esse negócio, foi num estacionamento do Joaninho, não foi? Que a gente bolou o negócio do pastel, um pra levar e outro pra viagem.
Nossa, foi! Foi no estacionamento do Joaninho.
A gente tava saindo do mercado e a gente ouviu uma mulher falando um negócio e aí eu e o Ramiro pensando na mesma coisa. O que é bizarro, porque isso acontece muito. A gente pensou assim, chegar num dia numa pastelaria, num lugar que vende pastel aleatório, e falar assim, moço, eu quero 3 pastéis. Um pra comer agora, um pra levar e outro pra viagem. E assistir aquela pessoa tentando organizar essa informação. E a gente já se divertiu muito só fazendo esse exercício.
Exatamente. Que é você proporcionar a mesma informação de formas diferentes e observar a confusão, o
isso,
caos,
o
né?
O caos acontecer.
Então eu vou querer 3 pastéis, 2 pra levar e 1 pra viagem. Então você pensa, que simplicidade confusa é essa que você tá me oferecendo?
Que, moço? Onde é que eu ponho os 2? Sabe? Ela não sabe mais. Enfim. Testa isso, tá?
É, confunda.
Aliás, tudo que a gente fala aqui é passível de ser testado por você que tá ouvindo, pra dizer pra gente, inclusive, que nunca testou um negócio desse, ver se funciona.
É.
Aliás, a gente precisa testar isso, né, Ramires?
Sim, precisa.
A gente precisa testar isso, a gente precisa chegar num restaurante, por exemplo, e começar a falar húngaro, sendo que a gente não fala húngaro.
Não, mas ninguém vai saber que a gente não tá falando.
Entendeu?
Sim.
Eu gosto muito dessa ideia. A gente já pode mudar o negócio do pastel, a não ser que você queira falar de caldo de cana, que é uma das coisas mais gostosas que tem.
É, eu acho que a gente
mais absurdamente
só dar uma pincelada no caldo de cana.
Pode ser.
Eu acho que caldo de cana é uma das bebidas que eu mais gosto de tomar enquanto estou tomando. Eu aprecio muito o caldo de cana.
É uma delícia,
aquele,
né?
Aquele veneno, negócio. Aquele sim. Doce, né? Sim. Que pensa que você tá tomando açúcar antes de virar açúcar.
Exato.
Não tem nada mais doce que isso.
Nada mais doce.
Né? Então...
O cara espremeu açúcar na sua frente e te ofereceu limão.
Exatamente.
Né? Você quer com limão ou com gengibre? Tanto faz, moço. Eu vou morrer já já.
Exato. Mas caldo de cana é uma delícia. E não me venha você falar sobre alto índice glicêmico, sobre carboidratos e o veneno que é. Me deixa
sendo
me envenenar.
Sendo que você come sorvete.
Exatamente. Me deixa me envenenar com caldo de cana e siga a sua vida.
Me poupem. Quero só fazer um parênteses aqui. Eu tenho 2 amigos diferentes que não se conhecem, não fazem parte do mesmo âmbito, que tem pastelaria.
Ah, é?
Não é bizarro?
Caramba.
Eu tenho um amigo de um lugar que eu faço parte e um outro amigo que estudou com a gente na faculdade, que você conhece, que é o
sim.
Rafael.
É.
Inclusive, indico a pastelaria do Rafael, se você mora em São Caetano.
Nossa,
chama Gumes Pastelaria.
É maravilhoso.
Você vai pagar R$8 num pastel que você consegue colocar o recheio e escolher o recheio. Vem cheddar de verdade.
Sim.
Não é um negócio que um cara deixou numa gavetinha durante 6 meses e você tá comendo um ovo cozido, frito.
Digno.
E o meu outro amigo é um cara de São Bernardo do Campo. O nome da pastelaria chama Pastel, com Z. Pastel.
Entendi, que vem de paz.
Que vem de paz ou...
Certo.
Próximo.
Enfim, já encerramos esse assunto. Certo. E agora falar de batom, rímel e boné, se possível, com barba.
Repete pra mim. Tá difícil.
Batom, rímel e boné, se possível, com barba. Essa é uma sugestão de assunto. A minha dúvida aqui, qual que era? Era entender se você quer imaginar um rosto que contém tudo isso.
Isso.
Então, um rosto como o seu, que está com um batom, com um rímel, está usando um boné e, ao mesmo tempo, com a barba. Será que é isso? Ou o que a gente acha de todos esses itens separadamente?
Eu acho que pelo fato de eu ter falado no Instagram, coloca a primeira coisa que vem na sua cabeça, a pessoa ter colocado isso, quer dizer um distúrbio, eu acho.
É, porque ela colocou muitas coisas.
Aleatórias.
Não foi a primeira. Aqui a gente já consegue mapear 6.
Você entendeu?
Sim.
Então, batom, rímel, beleza. Tem uma relação. O que, que é um batom? Fala pra gente, quem não sabe,
batom
de repente.
Batom é a maquiagem para os lábios.
Maquiagem para os lábios, deixa isso. Seus lábios hidratados e de outra cor.
Coloridos, isso.
Né? Pra gente que não faz a menor ideia de como falar sobre o que é.
Isso.
O rímel é a máscara para cílios.
Ele basicamente colore os seus cílios. De
e
preto.
Eu, por que, que eu falo máscara para cílios e esse termo está certo? Porque minha namorada é maquiadora.
Isso. Então quer dizer que rímel é marca? É tipo Bombril e Palha de Aço?
Rímel é marca.
Tá. Beleza. Boné.
Então, tá vendo? Começa a sair da alçada da maquiagem.
Começa.
Como é que...
Você entra na alçada do disfarce.
Por que que eu ponho batom, rímel pra ficar bonita e um boné? Não ponho.
É, não põe. Se você usou batom, rímel e qualquer outra maquiagem e quer usar um boné, você tá só desperdiçando tudo aquilo que você acabou de usar no seu rosto.
Isso. E outra, primeiro de tudo, falta um monte de outras coisas aí na
falta.
Sua cara.
Exatamente.
Falta um negócio de passar no rosto aqui. Falta
pó compacto.
Pó compacto.
É, né?
O spray, que eu não sei pra que serve.
Água micelar.
Água micelênia.
Isso. Inclusive, esse podcast é um oferecimento de Make Be, né?
Uma maquiagem que enjuvenesce.
Para pretos.
Pra toda vez que você sai pra balada.
E barba? Pô, se você é homem, legal. Se você é mulher, também. Você faz o que você quiser. Quiser tomar barba, toma, põe na cara. O que foi? Tô falando merda?
Por alguns instantes eu fiquei com medo de você. Eu falei, meu Deus, ele vai pular em mim. O cara começou a falar um monte de coisa, eu falei, ou eu acudo ele porque ele tá tendo um derrame.
Ele se engasgou.
Ou ele vai socar a minha cara a qualquer momento. Se você é homem, ter barba é normal, é só esperar um pouco sem passar uma gilete na cara. E eu gosto muito dessas descrições.
Qual?
De coisa simples. Descreve um copo de café da maneira mais simples que você pode.
Um copo ou um café?
Mas se você for descrever, por exemplo, barba. Como ter barba, entendeu?
Deixa crescer.
É tipo, passa deixa um aí. Tempo sem passar gilete na cara, sabe? Isso, tipo de coisa.
Sim.
Gosto muito dessas descrições.
Mas queria... diz que não, realmente não tem, né, o negócio. Não cresce a barba.
Existe uma penugem ali.
Existe. Que aliás, é vergonhosa.
Sim, aliás, até em mulheres. Tem mulher que tem mais hormônios masculinos e aí acaba crescendo um pouco mais.
É.
Mas é só você ir no médico e ajustar isso daí, porque é possível.
Se você não quiser ter barba, agora se você quiser ter barba enquanto mulher...
Faz o que você...
Bem entender.
Bem entender.
Exato.
Mas não reclama que seu apelido vai ser barba no trabalho depois. Só tô dizendo.
Então, em relação a essa sugestão, batom, rímel e boné, se possível com barba, a gente consegue entender que é um mix. A gente pode combinar tudo, não combinar nada, e cada um faz o que bem entender.
Sabe o que essa pessoa provavelmente estava pensando nesse momento? Ela estava olhando para uma daquelas fotos do Face App.
Uhum.
Que ela modifica o que ela quer.
Sim.
Ela tirou a própria foto, ela colocou lá ela de rímel, de batom, boné e barba, porque é possível.
Exato.
Pronto, é isso.
Então tudo bem.
A gente conclui que essa era uma foto do FaceApp.
Isso. É, uma outra sugestão é azeite de oliva integral.
Azeite de oliva integral, não sei nem se existe, não sei nem
porquê. Eu também não, e imaginei que nunca não poderia ser integral.
Sim, qual a diferença de integral e extra virgem? Porque extra virgem eu sei que é o mais saudável que tem.
Mas eles anulam um ao outro?
Eu sei que integral pra muito produto é balela, miguezaço.
Tipo assim. Leite integral.
Tipo leite integral, cara, como assim?
Pão integral.
Como diz Ron Swanson, de uma das séries que a gente mais gosta, leite é água. Suja se disfarçando de leite.
É.
Ou ao contrário.
Sim.
Não sei mais.
É algo nesse sentido.
É algo nesse sentido. Sim.
E o azeite de oliva, pra mim, é integral. Eu não sei, eu não saberia te dizer se existe um outro tipo de azeite de oliva que não seja integral. E eu não sei se o fato dele ser integral é diferente dele ser virgem, extra virgem.
E não extra virgem.
Isso.
É. Não, eu sei que assim, porque eu já precisei fazer muita pesquisa sobre isso, pra melhorar o tipo de coisa que eu tava consumindo. Porque se você tem alguma coisa na sua vida que você consome demais... É bom que você consuma a melhor versão dela.
Uhum.
Então, por exemplo, pessoal que toma coca, você já tá fazendo errado. Pelo menos pesquisa se tem um outro tipo de coca. Por exemplo, a Coca Zero realmente faz bem, é melhor que tomar coca? toma Coca Zero. Vai ser melhor que tomar Coca, entendeu?
Sim.
Então, se eu consumo muito azeite, o que eu consumo? Uma vez eu vi um médico, um cara que eu confio muito, porque já testei várias coisas e dá muito certo, falando que o extra virgem é o melhor que tem.
É o Baracá?
Não, é o Laíri Ribeiro.
Ah, tá.
Porque se fosse o Baracá, o que, que ia acontecer?
Ah, carne esponjosa, né, mano? Não dá pra confiar no
Baracá. Ia ter que xingar no Instagram.
O Baracá é um médico conceituado e não cuida daquele probleminha que ele tem na respiração, aquela voz anasalada.
Faz um monte de plástica na sobrancelha.
E esquece de arrumar aquele puta esponjo que tem no nariz, né, mano? Caramba, como esse médico me incomoda. Eu pagaria uma consulta pra bater nele, mano.
Pra estar perto o bastante dele. Pra tentar corrigir a carne esponjosa dele.
Eu seria literalmente pagar pra dar uma surra em alguém.
Essa é a definição, né?
Exatamente.
De eu vou te pagar pra tomar uma surra.
Exatamente.
Essa é uma nova, hein? A gente nunca tinha pensado nisso.
Exatamente. Então...
pagar alguém pra dar uma surra? Muito interessante.
É. Mas,
mas a pessoa tem que merecer. É aquilo que a gente sempre comenta aqui. Tem que merecer a humilhação de tomar uma surra. E vai ser uma surra? Não, vai ser, sei lá, um tapa na cara, entendeu? Oh, acorda.
Arruma essa carne. Não é, é algo simples.
Arruma
é.
Esse bife.
É porque tem pessoas que elas não acordam até que algo mais grave aconteça com
não
ela.
Não é?
Então tem vezes que você tem que dar um tapa na cara de alguém e falar, meu, acorda pra vida.
Sim,
né? Porque enquanto você tá só na palavra, não vai pesar.
Sim.
E como diria Mike Tyson?
Todo mundo tem um plano.
Até que tome um soco na cara. Então, que
sabe o que eu acho que são esses momentos na vida de uma pessoa? Esses momentos que você precisa levar um safanão, tipo um remeleixo. Só pra ter duas palavras aqui que ninguém nunca ouviu e que eu sempre falo na minha vida. Safanão e remeleixo. Porque você tá demorando demais pra fazer alguma coisa. Sabe o que, que eu imagino? Deus no céu, assim, olhando pra você. E você já fez tanta coisa merda que ele faz assim... E essa expiração do nariz dele faz você dar uma balançada, assim.
Entendi. E isso, na verdade, numa forma mais concreta, é você trombando no Mike Tyson e ele te dando um soco na boca.
Isso.
Entendi.
Sempre.
Tá.
Sempre. É sempre assim. Deus tá muito decepcionado com o fato de você não estar aproveitando as oportunidades que ele tem jogado no seu caminho. Aí ele olha pra você e fala assim... Aí esse vento do nariz de Deus te empurra na direção do Mike Tyson.
Exatamente.
Quanto Deus... sentido faz essa oração?
Eu acho que assim, numa escala de 0 a 10, faz menos 5.
Na escala Richter, vai.
É isso. Por último, antroposofia.
Antroposofia, e eu sei por fato que essa foi a sua sugestão.
Foi.
O que, que você queria com isso, Ramiro?
Não é... Sabe por quê? Talvez isso seja um assunto para um outro podcast, se você quiser.
Claro.
Tá? Mas é porque eu vi que... eu tô até com um negócio aqui aberto. Hoje eu escutei a Ana Paula Padrão dando uma palestra.
Sim.
E ela falou sobre isso. E ela falou uma parada que me deixou muito interessado. Eu não estudei sobre o assunto suficiente.
Sim.
Mas antroposofia, eu vou ler só um pedaço aqui.
Sim.
Ela fala que é uma doutrina filosófica e mística fundada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Né? Ele apresenta como um caminho em busca da verdade que preenche o abismo, historicamente criado desde a escolástica entre fé e ciência.
Maravilhoso.
E eu achei isso muito foda, porque uma das coisas que eles defendem é a questão dos ciclos dos 7 anos que existem em nossas vidas.
Perfeito.
Que a gente muda a cada 7 anos, né? A gente tem ciclos que têm grandes... planos pra gente, vamos dizer assim, a cada 7 anos.
Muitos lugares chamam de setênios.
Setênios. Eu não sabia disso. E eu achei muito interessante quando eu ouvi, e eu acho que a gente, igual eu falei, a gente pode até usar como um outro tema pra um outro podcast, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Mas eu nunca tinha ouvido. Eu achei foda quando eu comecei
legal,
a pesquisar.
Né?
Bem legal isso.
Diferente de antropologia, né?
Antropologia, na verdade, é um estudo do homem, exatamente. É o estudo da essência.
É o estudo do antropo.
Exato.
Quando eu era mais novo, eu ouvia essa palavra e eu pensava, eu sei o que é logia, mas o que é antropo? É um sorvete?
É. Antropo, é verdade. É um tipo de sorvete de coco com limão.
Sim.
E...
de coco com limão?
É, sei lá, tropical.
Não, o tropo é aquele que é em cone, não é?
Aquilo é corneto.
Ai... tô muito confuso. Verdade, você tem toda razão.
Enfim, e antroposofia tem essa diferença. Porque a antropologia tem uma questão do estudo do ser humano, né, do homem, e a antroposofia tem um estudo mais filosófico.
Sim.
É, da existência entre fé e ciência.
E Sofia quer dizer amigo, né? Por isso essa coisa da aproximação com o conhecimento.
Isso, acho que é isso.
Porque filosofia é o amigo do saber, filo é saber, e Sofia é uma garota. Não, é amigo. Então, entendi. Antroposofia é você aproximar o estudo do homem, acredito eu, se for, a gente for viajar na etimologia do negócio, aproximar o estudo do homem com essa questão de querer ir atrás do que ele significa.
É, aqui tem falando que assim, antropo é o homem, a sofo, sábio ou sábia, e pode ser qualidade, estado, profissão.
Olha aí, ou seja... Quem é que sabe das coisas?
É a sabedoria do homem misturado com filosofia.
Rudolf Steiner. Exatamente. E eu gosto de ouvir a Ana Paula Padrão falando.
Ela é bem boa.
Sabe por quê?
Porque ela mantém um padrão no que ela fala, uma consistência sonora.
Uma consistência sonora ali. Por que a gente faz esse tipo de piada? Você tá aqui por isso.
Ó, aqui ele falou, ó. Steiner definiu a antroposofia como um caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espírito do universo. O objetivo do antropósofo é tornar-se mais humano, ao aumentar sua consciência e deliberar sobre seus pensamentos e ações, ou seja, tornar-se um ser espiritualmente livre. O que é muito louco.
Muito louco.
Não é? Não é da hora.
Eu acho que a gente pode estudar um pouco de antroposofia para trazer para esse podcast aqui.
Exatamente.
Porque a gente já... arriscou falar sobre Darwin sem saber nada.
E a gente chegou à mais clara conclusão de que Darwin pode estar errado.
Totalmente errado. Né? E a gente, no episódio 36, chegou a outra conclusão mais incrível ainda, que é os macacos, na verdade...
Evoluíram da gente.
Evoluíram da gente.
Isso, não é que a gente evoluiu do macaco. A gente conseguiu, no episódio 36, desbancar duas teorias importantes. Que é... que o macaco evoluiu do ser humano e não o ser humano do macaco.
Isso.
E que meteorologia é um baita migué. Né? Não passa de mentira.
Nossa!
Tipo, eu acho que ficou bastante claro pra gente.
Ficou.
Que se você mente bem o suficiente, tem gente que acredita em você.
Você vai enganar uma massa grande de pessoas.
Exatamente.
É isso.
Vamos fazer um filme sobre sua história.
Vamos fazer um filme sobre sua história. A definição de charlatanismo nunca foi tão real.
Nunca foi tão real.
Não é? Então, eu acho, e eu posso te dar certeza que se esse podcast um dia ficar grande, nós dois vamos ser esses caras, Amiris.
Que desbancam teorias.
Ou que criam teorias a torto e direita, e a gente pode falar sobre essa expressão.
Exato.
Que não vão ser consideradas por ninguém, mas se forem, charlatões.
Exatamente.
Você não acha que um dia vão chamar a gente de charlatão?
Com certeza.
Ou aqueles caras do Gritando Baixo, porque no futuro, se o negócio crescer e a gente, de repente, criar um padrãozinho, que nem a Ana Paula, vão virar e falar assim, ou aqueles caras do Gritando Baixo, sabe aquele quadro que eles fazem no podcast de criando verdades? É tudo mentira.
É. E aí a gente volta à história de ser o tio do pavê. Porque se a gente se diverte sendo o tio do pavê, vendo gente se constrangendo com as nossas piadas, a gente também vai ver, a gente vai dar risada das pessoas que estão tentando desbancar teorias que a gente criou.
Exato, porque é tudo mentira.
É tudo mentira.
É tudo pra ser exatamente isso.
É tipo quando você conta uma piada pra alguém e a pessoa fala sério com você.
Isso.
Tipo... você fala alguma coisa que é engraçada, supostamente uma piada. Ah, tipo, não vai casar com ela, hein? Aí a pessoa fala... não, ela é minha irmã. Aí você fala... ô, idiota! Tô brincando, palhaça!
É isso.
Não é?
É
então,
isso,
quando você passa... né, quando você chega a esse ponto de você ter que falar por que é uma brincadeira e por que aquilo é uma piada...
sim.
Tem dois caminhos. Né? Ou você insiste em explicar, ou você senta o braço.
Ou você marca uma consulta com a pessoa.
Exatamente.
E acaba por executando ali um golpe de Aikido.
Marca um almoço. Prato principal, bicuda.
Prato principal, tilápia.
Tilápia.
Aliás, tilápia parece o nome de um tapa.
Parece.
Sempre, pra mim, sempre tilápia é o nome de um tapa.
Qual que é o melhor nome de golpe pra você?
Ah, eu acho que Schlepp, mano. Schlepp.
Schlepp, eu imagino um tapa suave.
Tipo é, um sabe por quê? Porque Schlepp você pode escrever e a onomatopeia é maravilhosa.
É, você imagina. Consegue imaginar. É, exatamente.
É isso. O melhor nome de algo que é visual é o nome que você imagina a ação.
É. Eu sempre me divirto muito escutando o nome morcegão.
Sim. É porque você imagina também. E, é. por que o nome é morcegão, né?
Eu não sei, mano, mas... Eu não sei, eu só sei que é a imagem de ver alguém pulando com as duas solas do pé Sim. em direção a uma parte específica do corpo de alguém
Sim.
e com os braços meio que abertos, assim, é muito engraçado pra mim.
É, é.
Então, se
gosto.
Alguém te ameaça de te dar um morcegão, mano...
Ou você corre, ou você sabe o que você tá... Você tem que saber o que você tá fazendo.
Exato. Fica pra ver.
Até porque...
Vale a pena...
Até porque desviar de morcegão é fácil, o cara tem que pegar a distância.
Exatamente.
Não
o cara,
é,
a não ser que o cara esteja. Seja um morcegador profissional.
Ah, sim. Aí ele sai do lugar dele te dar um morcegão, você nem viu.
Exatamente. E pode te dar um morcegão parado.
Lembra daquele jogo Tekken?
Lembro.
Do Play 2, que tinha o personagem capoeirista, o Eddie. Ele fazia umas coisas que eram tão absurdas, né? E tinha um ataque dele que era o morcegão.
Então.
Era maravilhoso, era um dos mais fortes, ele jogava o cara longe.
É,
foi ali que eu aprendi que o morcegão é um dos ataques mais especiais.
E o morcegão, pra quem não sabe o que é, o morcegão é uma voadora, né? Só que com os dois pés.
E se você não sabe o que é uma voadora?
É um morcegão com um pé.
Entendeu? É aquela coisa que você acessa o dicionário pra pesquisar a palavra logosofia, sei lá.
Uhum.
E aí tá tipo, ato ou efeito de logosofar.
Não é...
Mano, eu tenho muita raiva quando isso acontece.
Exatamente.
Eu quero saber o significado de algo, aí você tem que ir no dicionário pra precisar outra palavra.
Sim, exatamente.
Tipo, agora você tem que precisar logosofar, cara.
E aí quando você chega na palavra logosofar, tem lá, tipo, efeito constante da logosofia.
Isso!
E
aí
você fica no loop.
No loop eterno.
Aurélio, você... seu cuzão.
Eu ia falar isso aqui, eu xingar o Michaelis, mano.
A gente ia xingar as duas pessoas certas.
Sim, então né? A gente pode dizer agora que esse episódio também é um oferecimento de dicionário informal. Michaelis.
Uma vida sem sentido para cinco palavras.
Eu achei que você ia xingar o Aurélio, foi mal.
Nossa, mano. Um slogan de uma marca que o único objetivo é ofender alguém. É muito maravilhoso, né?
Por isso que eu coloquei de dicionário informal, entendeu?
Entendi,
porque a
perdoa.
Gente poderia xingar o Aurélio e o Michaelis ao mesmo tempo.
Você imagina, você abre, tipo, uma empresa pra ofender sua ex?
Sim!
É tipo Dell. É... Marília, sua puta... transformar isso num negócio.
Eu vou fazer mais gente odiar você, Marília.
Isso eu nem saber por quê. Nossa senhora.
Você vende a empresa por 3 bilhões de dólares.
Exatamente.
E agora a Marília vai ser odiada em outros países.
Sim.
Em Dubai.
Exato.
Imagina que maravilhoso.
Nossa, que situação, viu?
Ai.
Ufa.
Calma, que agora até subiu o sangue. Não, não é assim que fala, né?
Subiu o sangue quando você tá puto com alguma coisa.
É verdade. Eu queria falar...
A pressão.
Faltou ar.
Tá, ok.
No cérebro.
Vamos encerrar, então?
Vamos encerrar isso aqui.
Encerra.
Muito obrigado se você tá assistindo esse episódio até agora. Isso quer dizer que você ficou aqui até agora. Não quer dizer mais nada. Talvez você nem goste da gente e esteja ouvindo só pra odiar a gente no futuro.
Isso.
E você é da Bulgária, como a gente já comentou. Mas se você tá e você gosta desse podcast, ajude-nos, porque nós temos agora 37 episódios, não pretendemos parar, mas o que a gente quer é fazer mais gente ouvir. Por quê? Porque esse podcast, ele é um alívio.
É.
Não é um alívio?
É um alívio.
A gente tá falando aqui sobre nada porque nós estamos nos aliviando. Por que não expandir isso?
Exatamente. Fazer com que mais pessoas se aliviem rindo do que a gente faz aqui.
Então, você que trabalha 12 horas por dia, não precisa nem trabalhar 12, pode ser 10.
Pode ser 8.
Pode ser quanto?
6.
7. Você pode se aliviar com esse podcast. Esse Exato. Que é o maravilhoso. Nós podemos ser sua companhia. Curte a gente no Instagram.
E compartilha nosso trabalho com mais pessoas.
Isso. Esse é o nosso trabalho. A gente ganha dinheiro com isso.
É.
Não. Mentira. Não. A gente mentira, não ganha. A gente não Mas ganha. Imagina se a gente ganhasse
legal.
Dinheiro criando frases do tipo... toda vez que eu viajava pelo estado de Orofino. Não, do negócio da tempestade na praia. Você imagina, a gente assim, cria
se
uma...
Se você quer curtir a praia numa tempestade, você é um babaca.
Entendeu?
Ou um otário, ou algo nesse sentido. Ou uma ofensa qualquer.
Uma ofensa qualquer. Mas imagina a gente ganhar dinheiro inventando esse tipo de coisa. Seria... É o meu sonho.
Pode ser que um dia aconteça.
É o meu sonho.
O cara da meteorologia conseguiu, Lucas. A gente só precisa insistir forte nisso.
A gente só precisa teorizar esse processo nosso.
Isso.
De chegar numa pastelaria e falar assim, moça, por favor, 3 de carne e 1 de frango. Só que os 2 de frango e o 1 de carne é pra levar. E o de queijo...
Cancela.
Entendeu? Então, a gente teoriza isso. Alguém vai fazer um filme sobre nós. E todo mundo vai nos odiar, porque é tudo mentira.
Exatamente.
Que nem meteorologia. Muito obrigado. Até mais.
Até. Beijo, tchau. Ai, ai.